What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
E aí, galera? Tudo bom? Como sempre, eu vou começar falando da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento no jiu-jitsu. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar que você consegue aprender jiu-jitsu direto com o mestre Rickson Grace. Tem aula ao vivo, aula semanal, centenas de vídeos, tem conteúdo variado lá direto com o mestre Rickson. E é também onde o mestre Royler Gracie ensina as técnicas que ele usou a vida toda, pô, vencendo campeonato aí por mais de 30 anos. Na Galler você também encontra a Renzo Gracie Online Academy. Eu uso e recomendo sim demais. O próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e os segredos, a maioria deles gravados direto do grande templo do jiu-jitsu, a Renzo Gracie Academy aqui em Nova York. Então, ó, confere lá, www.galler.com. Galler é G-A-L-L-E-R-R.com. Vai lá dar uma conferida. E vamos falar também da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, dicas de como abrir academia, de como tocar o seu negócio lá, dicas de saúde, dieta, vídeo com técnica, podcast, MMA hoje está lá também, e tem até aula de inglês para jiu-jitsu. A BJJ Flix tem uma versão web e aplicativo para Android e iPhone, o iOS. O MMA hoje está lá também. Por enquanto a gente tem o episódio com o grande Paulo Miau e os áudios dos outros podcasts que a gente já fez tá em processo de ser feito o upload lá. Então fica ligado, acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é @bjjflixbr e o YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix é BJJFLIX. BJJ Flix, beleza? No episódio de hoje, eu bati um papo com a Poliana Botelho, cara. Poliana é atleta do UFC na categoria dos moscas. A gente falou sobre sua carreira, dieta, treino e contou bastante como é que foi a experiência de competir lá na famosa Ilha da Luta. Foi um papo muito maneiro. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Aê, finalmente! Clec.
Começando.
Como é que tá, mulher? Até que enfim a gente conseguiu, mulher ocupada é outra história, né?
Mas depois da raiva que eu passei hoje, né?
Caraca, conta essa história direito aí, então. O que aconteceu?
Cara, tava marcado um exame de Covid hoje, porque eu vou voltar a treinar e vou ter contato com pessoas que é risco e tal. Tava marcado para 11 horas da manhã. Eu saí correndo da preparação, cheguei aqui 10h40 e tô esperando e nada. Quando deu 11h20, eu falei, ah, vou ligar lá. Só que, como tá lotado... Eu fiquei, tipo, sei lá, uns 15 minutos no telefone só naquela musiquinha. Aí eu, caramba. Aí daí a mulher começa a falar que, ah, não, porque a sua casa é área de risco. Gente, como assim área de risco? Já vieram aqui duas vezes, como é que agora virou área de risco?
Agora virou área de risco. Você é o risco.
É, eu tô sendo isso. Aí acabou que não vieram, não vão vir. Tomei uma quizumba. Mas aí remarcaram para dia 5. Mas mesmo assim, me atrasou demais da conta, né?
É, verdade. Tirou umas fériasinhas, tranquila, né?
É, eu dei uma relaxada. Acho que a primeira vez que eu fico um tempo maior, assim, de férias, né? Nem que foi merecida, não, né? Mas, na verdade, o corpo que merece dar uma descansada, dar uma relaxada, porque a máquina ligada o tempo inteiro, ela pode pifar, né?
Exatamente. Você tá vindo... Você lutou outubro agora, né? Lá em Abu Dhabi. Como é que foi? A luta não saiu do jeito que a gente queria, mas como é que foi a experiência lá em Abu Dhabi? A maluquice do horário? Como é que você se adaptou a tudo isso?
Cara, foi bem tenso. Eu viajei duas semanas antes. A gente costuma viajar uma semana antes. Eu viajei duas antes. E é bem puxado, porque eu falei assim, cara, eu quero baixar viajar com peso bem mais leve, para mim não ficar sofrendo com peso, porque são duas semanas e a gente meio assim, o que que eu vou fazer nessas 2 semanas? Tipo assim, vou estar viajando para um canto para o outro, né? E até além de tem o voo que ainda retém líquido e tudo, então a preocupação inteira é sobre o peso subir e tudo, né?
Você já experimentou voar em jejum?
Então, dessa vez eu não subi. Olha só que bênção.
Que massa, cara. Porque eu tenho um amigo meu, ele tá aqui em casa, inclusive, o João, e ele, nas últimas 2 vezes que ele veio para cá, ele voa em jejum. E aí ele fica bem, não retém líquido, não tem nada. Isso é uma coisa... Não dá para fazer, é só 20 horas de voo para Abu Dhabi, mas você vai vir aqui pros Estados Unidos, uma parada assim de 10 horas, 12 horas, vem em jejum, cara, que diz que não retém líquido, fica bem legal. Tem,
que bacana.
De repente ajuda.
É uma opção, né? Mas dessa vez eu não retive. Eu tive essa grande sorte que eu não retive. Mas foram 2 semanas. Eu fiquei 2 dias em Londres, sozinha no quarto. Não podia entrar. Eu tive que treinar sozinha. Enfim, foi uma experiência diferente, né? Uma experiência bacana. Bacana ter lutado no meio da pandemia. Que eu acho que isso vai ser um momento histórico, né? Não que a pandemia seja uma coisa boa, mas é um evento continuar no meio dessa... Essa turbulência que está o mundo, né, por conta do coronavírus. Mas, infelizmente, não, o principal não aconteceu. Eu fiz tudo muito perfeito, meu camp foi muito perfeito, treinei muita coisa, treinei muito wrestling, muito jiu-jitsu, muito porrada. Eu acho que foi.
Ela amarrou bem a luta no chão, né, cara? Ela veio com uma estratégia e seguiu até o final, não quis arriscar, né?
Cara, então, eu falo, a gente brinca que tem a pole boa, a pole mal. A pole boa tava no primeiro round, consciente, fazendo tudo certo e tudo. Depois, no segundo round, quando eu vejo momentos de que eu posso nocautear, que eu sou uma nocauteadora, eu parece que entra a pole mal. Nas nossas brincadeiras.
Aquele diabinho do ombro.
Tipo isso, né? Aí eu acabei me perdendo ali um pouco, me saí da estratégia que tinha que ser a luta. Ela conseguiu impor o que ela entrou para fazer da luta, né? Uhum. O jogo dela é aquele, eu vi todas as lutas dela, o jogo forte dela é aquele dali, é ficar em cima da pessoa, mantendo aquela posição. Tanto que aqui com as meninas, que muita gente fala, você não treina no chão, que não sei o quê, gente. Porque eu sou do em pé, não é que eu não treino no chão, lógico, eu treino muita coisa de chão. Eu treino só com garotas faixa preta, tipo, entraram, perguntaram, você tem medo dela ser faixa preta? Não tenho medo nem dela, nem de ninguém de ser faixa preta, porque eu treino com as melhores que tem dentro da Nova União faixa preta. Lógico. Então, a gente colocou nas posições que ela tinha de forte, que era costa, que era aquela montada. Mas é a posição dela forte. Ela tinha aquela posição muito forte. Eu conseguia sair das meninas aqui, mas a posição dela era dela. Então,
exatamente. E é uma profissional também, contestar. Cara. Não dá pra esquecer. A gente fala muito com o coração, às vezes, e a gente esquece que ali, lutando com você, tem uma profissional também que também treinou. Né? Tipo, se ela escolher trocar porrada com você, ela vai perder. É a mesma coisa, você escolher ir pro chão com ela, a vantagem é dela. Se ela escolher trocar porrada com você, e aí fica aquele jogo de xadrez pra ver quem leva vantagem no que faz melhor, né, cara? A gente esquece isso um pouco às vezes, né? Fala, pô, tipo a luta do Marreta com o Glover, cara. Por que você tá levando um atraso no chão ali a hora que você consegue ir em pé, quase pro nocauteio, cara? Pra que você vai pular em cima do cara no chão, né, cara? Todo mundo
mas tem situações na luta que, tipo assim, é muito difícil alguém falar de fora, ou até mesmo quando a gente acaba a luta, pô, eu tinha que ter feito aquilo, porque aí você visualiza a luta de fora. Exatamente. É muito fácil, até mesmo eu, lutadora, virar e falar assim, pô, aquele momento ali eu poderia ter feito isso. A gente vai ver N possibilidades que a gente poderia ter feito. Pra você ter noção, eu imaginei, eu tenho um wrestling tão forte, e a pegada tão forte. Que eu falei assim, por que ela em primeiro round, quando eu defendi, virei ela pra grade, quando eu não joguei pra baixo, bati ela ali. Porque ela já ia ver que eu tenho um chão, que ela ia ficar com medo do chão.
É verdade. Mas a gente, na hora a gente ali, tá no automático, N, né, cara?
A gente vê N opções, assim, depois que a gente visualiza a luta. Porque quando você vê de fora, é muito fácil, né?
Exato.
A gente, lutador, a gente fica, não só a mim, eu falo por todos, né? Porque a gente conversa entre si, né? Não só o UFC, mas em geral. E as pessoas vira árbitro de luta, vira tudo, né? Internet, então, cara, todo mundo comanda a nossa vida de uma forma como se a gente não fizesse nada. Mas não, a gente também tem um olhar crítico, sabe? A gente também critica. A gente sabe, pô, treinei aquilo, por que que não saiu no momento?
Exatamente.
E as pessoas acham que não, né? Não, mas a gente critica nosso, né? Mas aí é o nosso trabalho, né? A gente vê o que, ah, eu posso melhorar nisso ou naquilo, né?
É verdade. Você tá com plano para alguma outra luta? Tem alguma coisa em vista já? Eu tava pensando, cara, na Calvillo, né? Porque você fez uma luta com ela, que ela não bateu o peso, e agora ela subiu também, né? E você acha que rola uma revanche? Ia ser uma luta massa para você, né, cara? Numa circunstância diferente também, que você vem no teu peso mais natural, né?
Sim, sim. A questão da Calvillo foi, lógico, né? Mérito dela, ela ganhou a luta. Mas eu tava ali no início do round muito bem, mas era a terceira vez que eu batia 52 quilos, meu corpo tava, tipo, hiper debilitado já, não consegui treinar direito, eu quebrei o nariz no começo do camp. Eu caí na caixa de crossfit,
Caraca, sério, cara?
Sério. E eu passei o camp inteiro treinando de capacete, e muitos treinos eu não conseguia treinar por causa do corpo debilitado, o batimento cardíaco ficava lá embaixo. Era N situações que foi ruim o camp, mas uma coisa que eu, tipo assim, eu orgulho muito de mim, que eu 52 quilos, eu do tamanho que eu sou, eu bati as 3 vezes abaixo.
Pois é.
Independente, tipo assim, eu não crucifico ninguém que não bate, porque mulher realmente é uma coisa muito complicada, e você criticar, tanto que na época eu não critiquei ela. Pelo fato de não ter batido o peso, porque eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer.
Cara, mas rola, uma vantagem, né? Tipo,
sim, você acaba recuperando,
muitas
você
vezes,
não desgasta tanto, né?
Exatamente. Muitas vezes na hora do corte de peso ali, rola aquele porém, né? Tipo, fala, e agora? Eu forço e corro o risco, porque se o cara passar mal ali, hoje em dia, o cara passou mal no corte de peso, a luta cai, porque a comissão atlética tá em cima, o pessoal médico e tal. Ou eu paro por aqui e vou inteiro, né? Tipo, cara, e aquele último quilinho ali, eu vi o Kenny Florian falar uma vez, assim, o cara tem que querer muito pra conseguir cortar aquele último meio quilo, aquele último quilo que falta, porque aquilo lá quebra a alma do cara se o cara não tiver preparado.
É muito sacrificante.
Então, e às vezes só de escolher não fazer... passar por aquilo já muda completamente a performance da pessoa, né? E é por isso que eu tava perguntando, porque você baixava tanto para conseguir chegar no 52, que agora você tá super bem, você fez a estreia com a Lauren Miller lá, subindo, foi muito bom, e aí eu tava curioso para saber da... Cara, tem que entender essa parada de Abu Dhabi, pandemia, treino, nada tá normal, né? Mas não tá, tá fora do normal pros dois lados, mas tem gente que adapta melhor e tem gente que adapta pior, né, cara? Igual você falou, você chega lá em Abu Dhabi num fuso de puta, 16 horas de diferença, comida, treino e tal, muda tudo. De repente o teu corpo sente de um jeito, o corpo da outra sente de outro. Fica...
A minha adversária, ela chegou um pouco antes lá. Tanto quando eu tava em Londres, ela já tava lá. Então ela já tinha chegado um pouco antes. E também pode ser que deu uma ajudada, né? Mas, não, mérito a garota.
Lógico,
ela soube fazer no momento certo ali o que ela teria que ser feito lá da estratégia dela. Eu que me perdi na estratégia. Eu falo que eu perdi pra mim. Eu não achei que eu perdi pra ela, eu perdi pra mim mesmo. Uhum. É um erro a ser corrigido. Mas sobre a Calvillo, sim. Ela subindo agora de categoria. Ela subiu de categoria, subiu, né? Vamos ver quem que eu tenho que lutar ainda, porque ela tá um pouco acima, né? Eu tenho que passar por quem for para chegar, não a ela, mas ao cinturão, e se ela estiver ali no caminho, a gente vai lutar sim, e eu tenho vontade muito dessa luta.
Você tem alguma coisa em vista já? Estão falando de alguma coisa? Eles vão voltar para Abu Dhabi agora em janeiro, né? Acho que a luta do Conor com o Dustin já é em Abu Dhabi. E aí eles devem fazer mais 4, 5. Você top pra Abu Dhabi de novo?
Eu tô pedindo, mas é janeiro. Janeiro pra mim já não dá, né? Que a gente já tá em dezembro. Então já tá em camp a galera, né? Então eu tô pedindo, tipo assim, luta quando a gente acaba pedindo, a gente pede mais ou menos o camp completo, né? Que eu tô pedindo em fevereiro. Legal. Queria em fevereiro. Quando eu acabei de lutar, eu falei que eu queria lutar em dezembro. Eu falei,
mas aí era outubro, né?
Eu falei, Dedé, eu quero lutar. Ele, não, calma, calma, calma. Mas por mim, em dezembro, eu tava voando, eu tava no gás, como nunca estive. Sério, eu tava uma poliana totalmente diferente, com um peso muito bom. Consegui descer muito bem. Tirei peso só um dia, consegui descer rapidão, que eu precisava de descer, sabe? Ainda bati abaixo, como sempre bati.
Legal. Você tá usando aquela nutricionista, eu não lembro o nome dela. Falei com o Aldo, falei com o dos Anjos. E eles estão usando aquela... Eles têm uma nutricionista que
a
tá...
A minha é diferente, a minha
é diferente. Mas o pessoal que atende vocês ali da Nova União, as nutricionistas são fera, né, cara? Porque todo mundo elogia a dieta e o corte de peso lá.
É, a minha eu posso elogiar, assim... Eu acho que não tem palavra para dizer, porque eu falei com ela, eu quero viajar com tanto. No dia que eu ia viajar, eu tava com peso.
Que massa.
E ela me acompanha, fica perto de mim. Eu comi até no último dia que eu perdi peso. Eu jantei.
Uau.
Eu jantei com batata doce, vamos lá, que todo mundo fala que corta o carbo.
Cara, tão importante isso, doce. Comer bem, sim, né, cara? Porque você não, demais, você não se sente fraca, né?
Eu dormi, né? Eu consegui dormir. Eu comi, uau, com batata doce, eu ainda comi, tomei o quê? Uns 600 ml de água. No outro dia de manhã, eu tomei café com batata doce, com ovo.
Caraca!
E ainda tomei água e café. Ainda baixei abaixo. Então, tipo, uau, assim, a minha médica é sensacional, cara. Eu nunca me senti tão bem quanto eu tô me sentindo agora. Eu até postei uma foto de quando eu lutei com a Lauren e agora com a Jillian. Você vê que tá um corpo totalmente diferente, um corpo muito mais traçado. Um corpo muito mais desenhado ali. Então, a minha doutora Petra Piloto é... incrível.
Muito legal. Você sente, qual que é a diferença, assim, tipo de, você que já teve lá no 52, lutar onde você tá agora, sem ter aquele corte de peso drástico, assim, como é que você se sente, cabeça mais clara, porque a galera fala que drena água até do cérebro, né, cara, dependendo, sim, do jeito que se você não reidratar direito, você não consegue nem pensar direito, né?
Eu perdia 18 quilos a 52, nossa, quilos. Então era peso demais. Eu ficava o camp inteiro com a dieta, tipo assim, 50 gramas de batata doce, tudo muito pesado, muito, nossa, calculado, sem poder comer, tipo, um grão de nada mais. E, tipo assim, eu sempre fui muito regrado. Então, tipo assim, ah, vai comer isso, eu vou comer só aquilo e ponto. Então, acho que por isso também que eu sempre consegui bater. Então, tipo assim, eu perdia o camp inteiro. Chegava no final e tirava 4, 5 quilos. Mas no total de tudo, dava 18 quilos. Que para mim bater a categoria, eu acho muito melhor você ir perdendo aos poucos do que deixar, sei lá, imagina eu com 18 quilos, 15 quilos, mulher, tirar.
Imagina, não tem jeito.
É muito. E eu, mesmo assim, eu já sofria muito, né? Porque é muito abaixo do que eu tô acostumado a bater. E 57 quilos sempre foi uma categoria de origem, né? Sempre foi a categoria que eu bati, ganhei o XFC. Com 57 quilos, então foi o meu peso sempre ideal para o meu corpo. E eu bato muito bem. Sobre 52 quilos, realmente, quando você toma uma porrada, você já tá vendo preto. Eu falava que eu treinava, quando eu tomava uma porrada, eu já saía correndo. Caramba. Porque eu sabia que qualquer outras porradas, eu poderia cair. Então, era qualquer porrada mesmo. Às vezes, um jab, eu via preto. Por quê? Aquele negócio que você estava falando sobre água na cabeça, tudo da falta de água. Porque você está desidratando tudo. Sim. Independente se está baixando.
E não tudo volta, vai... tudo para a luta, né, cara?
Não vão. Falar que volta, não volta. Não tem como falar. Tipo assim, você não vai voltar 100%, entendeu? E também você não pode voltar como eu perdi antes. Eu não vou voltar 18 quilos. Eu voltava para 62. Eu voltava 10 quilos, entendeu? Porque eu não podia voltar muito peso também, até porque eu vou ficar me carregando, né? Um aninho.
Exatamente.
Aqui nas costas e fica lento.
Cara, né? Não é teu peso natural, tipo, um peso que você recupera em uma semana, né? Você recupera do dia, tem que recuperar do dia pro outro, né, cara?
Dia pro outro, assim, e os 52 quilos eu me sentia muito forte pra categoria, sabe? Quando eu recuperava, eu me sentia muito forte. Mas a debilitação pior era o camp, né? Eu me sentia muito debilitado. Então, acho que, tipo, não compensa. E, tipo, eu fazia no máximo 2 lutas ao ano. Não tenho, não posso ficar, né, lutar duas. Eu quero lutar 3, 4, eu queria lutar muitas vezes no ano, né?
Exatamente.
E 57 eu já tenho essa facilidade para descer e subir muito mais fácil, né? Por conta de ser pouco relativamente pouco peso.
Sim.
E eu tô me mantendo mais baixa, então fica super tranquilo de eu fazer mais lutas, né? Só agora tá complicado por causa da pandemia e tal, aí tá me tirar visto, aí eu acho que tá meio complicado sobre isso, né?
Ah, como é que é esse negócio do visto? Que a galera fala muito, você conseguiu, você já tirou o visto, já fica... Mas o visto de vocês é tipo, é válido por 3 meses só, é curtinho, não é?
É porque assim, eu tenho visto de turista, meu visto de turista, ok? Uhum. Mas a gente não entra para lutar, a gente tem que entrar com visto de trabalho.
Isso.
Então, toda vez que a gente vai lutar, a gente tem que tirar visto. Porque, tipo assim, o visto vale, acho que 2 meses, 3 meses, não sei. Uma coisa é muito curto. Então, a gente tira e, tipo, você vai lutar de novo, você vai ter que tirar de novo. Para Abu Dhabi não precisou tirar visto, mas para Vegas tem, né? No caso, para os Estados Unidos, você acaba tendo que tirar. Então, eu não sei como é que tá aqui para tirar.
Tá tudo fechado ainda, né? Não tem como tirar, né? Então, se pintar uma luta em Vegas, assim, você nem consegue tirar visto pra vir, né?
Então, eu acho que o UFC tá conseguindo fazer isso porque tem alguns lutadores indo, né?
Uhum.
Alguns lutadores foram por agora, então, com certeza, tá conseguindo ir. Os que têm luta, com certeza, devem conseguir.
É, então, será que não rola uma... Era isso que eu ia falar. Quando eles falam assim, ó, vamos fazer uma luta. Ah, vamos fazer uma luta. É você que corre atrás do teu visto ou é o UFC que cuida da papelada e você só vai no consulado buscar?
Não, eles que organizam, a gente que vai lá no consulado. É organizado uma hora, não sei. É porque alguém que cuida da gente aqui do UFC. Entendi, também. Então fica legal. Por conta dele com eles.
E,
né,
e você, tipo, segunda-feira, 10 horas lá no consulado pra pegar o visto.
É, sim, é.
Entendi, legal.
A gente só sabe mais ou menos a parte.
Muito legal. Cara, e conta um pouquinho do treino, como é que tá esse... Você fez parte do camp dos Anjos, treinando com a galera ali na Nova União. Você era parceiro de treino da Claudinha também, né, cara? A Claudinha tá morando aqui nos Sim. Estados Unidos agora. Cê sente falta? Como é que é a rotina de treino aí?
Cara, do Rafael, a gente fez o camp praticamente juntos, né? Juntos, assim, a gente não faz junto porque mulher treina com mulher e o homem acaba treinando com o homem, mas ele tava sempre nos treinos, ou tava saindo, ele tava chegando, a preparação física, ele tava na preparação, no lugar que a gente treina, e a gente entrava, ele tava treinando, a gente fazia a preparação junto, o Rafael é um monstro, né?
Demais.
O Aldo já faz a preparação física com o mesmo horário que eu, junto com o mesmo professor e tal, uhum. Então...
Eu acho que dá uma moral pro camp tão legal, porque quando eu fiz o podcast com o dos Anjos, ele tava felizão, cara, ele falou, porra, eu precisava de um coach, assim, sabe? Porque ele tava fazendo... O tipo, o camp dele por ele, assim, né? Tipo, ah, vou fazer boxe em tal lugar, vou fazer wrestling não sei aonde, vou fazer chão não sei aonde. E ele falou, porra, eu precisava de um dedé me dizendo, ó, tal dia você vai treinar tal coisa, tal dia você vai treinar tal coisa, tal dia você descansa. Você se adapta bem a isso, assim, você curte, assim. Eu acho que você não precisa de mais coisa pra fazer, né, cara? Tipo, igual a gente tava conversando hoje de manhã antes do podcast, você falou, porra, eu tenho que fazer feira, eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer o teste, não sei o quê. Aí tem que organizar meu treino, tem que organizar a dieta. Não dá, né, cara? Precisa de um apoio, né?
É muitas coisas. É, na verdade, tipo assim, até em off, ou às vezes, você tem que saber como dividir os treinos, até mesmo porque, tipo, o nosso corpo, como eu falei no início, não é uma máquina, né? A gente precisa organizar de uma forma, saber que o descanso também faz parte. Então, às vezes, eu sento com o Dedé, a gente organiza, ah, é tal dia, esse treino junto com esse, né? Então, a gente sempre tenta organizar, tipo, sentado com ele, para ver os horários que fiquem melhor encaixados na semana, entendeu? Uhum. Para acabar treinando tudo, não ficar faltando nada. Mas em off eu faço um pouco diferente, aí eu já vou mais pela minha cabeça, tipo assim, eu treino 7 vezes na semana de jiu-jitsu, eu faço segunda-feira 2 vezes, sexta-feira 2 vezes e todos os dias da semana. Então eu gosto de treinar muito jiu em off, e já quando entra o camp eu gosto de treinar mais sem pano, eu Juliana, particularmente.
Claro, cada porque um... é pro MMA, né, cara?
Sim, cada um, tem gente que gosta de pano, mas é a pessoa que, é cada um de uma forma, às vezes a pessoa tem mais facilidade com o pano e depois se virar sem, entendeu? Uhum. Então eu gosto de treinar muito pano, muito, vou até competir um campeonato agora que vai ter agora em dezembro aqui agora.
Que massa!
11, não sei, vou competir, não tô nem treinando, mas eu vou lá. Não, eu tava treinando antes de viajar, mas eu falei, cara, eu quero lutar jiu-jitsu. E só tinha esse, tipo assim, pela data. Uhum. Falei, cara, mas eu vou estar voltando. Falei, cara, vou lá e vou lutar, tipo assim, né?
Aí, vai ser aí no Brasil?
Sim, vai ser aqui no Rio.
Que massa.
Então, tipo assim, vou me testar, vou me... Não tô lá pra, tipo assim, ganhar, é lógico. Eu não aceito perder nem peteca.
Nem para o ímpar, né?
Nem para o ímpar, mas eu tenho que competir, né? Eu acho que isso faz muita parte do atleta. A competição o tempo inteiro é muito bom. E, na verdade, eu sempre procuro o campeonato de jiu-jitsu, mas às vezes não bate com da luta de MMA e acabo não lutando. Às vezes eu vejo um campeonato e fecha a luta e eu não consigo.
Que faixa que você é?
Cara, eu sou azul.
Faixa azul? E você, você sente que a galera vai mais duro com você? Ou tenta dar aquele abafo porque você luta no UFC? Como é que, quando você vai em campeonato assim, como é que é, cara?
Cara, te falaram, vou falar um treino que eu tive aqui na academia, na academia mesmo, que não era lá no CT. E o menino, aí chegou dois meninos assim, que foram lá, pô, você vai treinar, vou treinar, pô, sou seu fã, te sigo lá, que não sei o quê. Tá, valeu. Aí eu falei, caramba, e agora? Na hora que for lá, o bicho vai vir.
Lógico, né?
Cara, surreal, eles vêm bom touro. E é homem, né? É mais forte que a gente, cara, não tem como. Mas, eu super, eu curto. Eu não gosto quando machuca, né? Mas tipo, você pode vir forte, não acha ruim, né? Mas eu prefiro que vá forte do que deixe fazer as coisas, entendeu?
Acaba o rola, fala assim, agora levanta, bota a luz e vamos fazer diferente um pouquinho.
Vamos trocar um pouquinho de
porrada. Vamos ver se essa força tá em dia mesmo. Pô, mas em campeonato, você acha que a galera vai assim mais... Mas você sente aquele vibe assim, tipo, porra, vou lutar com ela, quer aparecer mais um pouco, quer fazer uma graça?
Então, uma amiga minha uma vez me contou, eu não sei se é verdade, que eu tava inscrito num campeonato, aí a amiga dela tava inscrita e tinha uma galera no campeonato. Eu não sei, se eu não me inscrevo, eu não sei nem mexer no site, falei, né? Que sou internet, pra mim é zero. Eu não sei, né? Eu peço alguém pra fazer instrução pra mim, é tipo isso. Aí, tinha um monte de garota lá, e depois, quando bateu meu nome, saiu todo mundo. Só ficou um.
Caraca, cara!
Eu não sei se, tipo, isso é verdade. Ela me contou isso. Aí eu falei que era essa melhor amiga dela que tava inscrita. Uhum. É essa amiga dela que ficou. Aí ela me contou isso, eu não sei. Não sei se, de fato...
Caraca! Cara, mas dá pra ver acontecer. É outra pegada, né, cara? Pô, é diferente de uma... Apesar de ser
não, eles treinam azul, muito mais que a gente também, né?
Não, mas eu acho
eles
que
são só jiu-jitsu, né?
Mas eu acho que o receio, quando você vê uma situação igual essa, por exemplo, saiu todo mundo porque ia lutar com você. Eu acho que o receio é aquela garra, aquela pegada que a galera não tem, que é a mesma de um lutador, entendeu? Tipo, você tá ali no topo do mundo da arte marcial e apesar de ser faixa azul, cara, pra te dar uma canseira ali, o cara vai ter que, a mina vai ter que lutar muito, né, cara? Então eu acho que eles pensam nisso também.
Mas você não acha que, vamos supor, eu treino três vezes ao dia, supondo, mas três divididas. Ele treina três vezes ou duas vezes o mesmo esporte.
Então, mas aí você pensa o seguinte.
Eu super acho.
Qual é a força do cara que tá, da menina que tá treinando com ela lá e qual é a sua, entendeu? Tipo, você acha que ela vai conseguir controlar a parceira de treino dela do mesmo jeito que ela vai conseguir controlar você? Eu acho que nem a pau, entendeu?
Então, eu acho que pode ter uma dificuldade, mas se tem muita técnica, né? Pô, técnica no jiu-jitsu é o mais comprovado. Aqui
mas aí vai ser lá pra faixa marrom, faixa preta, vai dar uma mudada. Na faixa azul, cara...
Mas vai igual eu, tenho 6 anos de faixa azul.
Mas é porque você não treina de kimono. Sem kimono é outra história, não vem não. Não vem não. Eu tava...
Não, tem 6 de kimono.
Como é que é?
Eu tenho 6 anos de faixa azul.
Mas é que você não treina regularmente, né? Mas agora, por
exemplo, é só em off, eu vou treinando muito.
Então, mas sem kimono é outra história, não é faixa azul.
Sim, entendeu? Sim.
É diferente, pegada é outra. Muito legal, cara, muito massa. Escuta, conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você começou pra galera que não acompanha muito, como é que começou a Poliana, como é que ela foi pro MMA, da onde surgiu... Fala um pouquinho.
Então, vamos lá. Eu, a vida inteira, sempre pratiquei esporte. Eu, com 7 anos, comecei a jogar vôlei e estudei em escola particular na minha cidade por conta de esporte. Aí depois comecei a jogar handball, vôlei,
nadava.
Eu sou de Muriaé, Minas Gerais, uma cidade pequenina. E eu sempre pratiquei tudo. Era tudo. Era, tinha que correr, era eu. Aí nadava, era eu. Era tudo, basquete, peteca, era
multiatleta.
Tudo. Multiatleta. Era tudo quanto é esporte. Eu ia para a escola pegar a educação física de todas as séries. Mas aí eu fui conhecer luta com 24 anos. Eu tinha vivido tudo de esporte que eu poderia viver, assim, mas luta eu nunca tinha feito zero, nada, nada, nada. Com 24 anos, na época eu só malhava, eu já tinha parado, já tinha acabado a escola e tal. Eu me profissionalizei no handebol, mas nunca consegui mudar. Eu sempre passava nos testes, mas nunca consegui mudar para um lugar e ficar porque nunca teve renda para isso,
É
o esporte,
complicado, é
né?
complicado.
É.
Cara, eu era moleque, eu era semi-atleta também, e é um pecado, porque eu me incluo nisso, que, sei lá, 99% da galera que tenta viver do esporte no Brasil desiste, porque não existe a
É muito
possibilidade, né,
difícil.
cara? É muito difícil, é muito difícil.
Eu fui muito frustrado, porque eu sabia que eu tinha uma condição gigante no handebol. Eu sempre fui muito dedicada, muito me entreguei muito, assim, sabe? Como eu me entrego para a luta? Mas, enfim, não era, né? Não era para ser. Com 24 anos, já lutava, já só malhava, malhava muito, trabalhava, malhava muito. Uma amiga minha falou: pô, Ali, vamos fazer uma aula de Muay Thai, que não sei o quê, não, não. Eu falei: cara, vamos. E ficava naquele vamos e nunca ia, né? Aí um dia a gente foi. Aí, primeiro, sem brincadeira, o primeiro chute que eu dei no saco, o professor da sala não luta pra mim. Eu falei: não, calma aí, como assim? Você tá doendo? Simplesmente tomar uma porrada, né? Porque todo mundo que não luta, tomar uma porrada na cara é a última coisa da vida, né? Mal sabe que nem é tão ruim assim. Enfim, aí eu falei: não, calma aí e tal. Enfim, aí eu fiz 3 meses de treino, comecei a fazer uma luta de Muay Thai, depois mais 3 eu fiz mais uma. Aí, com 1 ano de treinamento, assim, eu já tinha feito algumas lutas de Muay Thai, eu fiz minha primeira de MMA.
Caraca.
Aí, eu fiz 2 lutas por Minas e depois eu vim para o Rio. Aí, o Ian Cabral, parceirão aqui, que também é da minha cidade, era aqui do Dedé e falou: eu falei com ele: bom, eu quero fazer um teste aí e tal, arrumou para mim e tal. Aí, ele arrumou. Eu vim para cá, para Nova União, fiz o teste, fiquei. E tô até hoje.
Cara, e aí,
Mas foi um.
assim, mas sai de Minas e chega aí no Rio de Janeiro, na Nova União, né? Pô, academia consagrada, né? Sei
Sim.
lá, tem das top 5, tá, Nova União tá em qualquer lista que a gente fizer das melhores do Brasil, fácil, né?
Sim.
E aí, cara, rola um deslumbre, fala, caraca, olha eu aqui, e aí treina com alguém mais experiente, fala, pô, como é que é esse processo de absorver? Porque, cara, você com 25 anos, começar a competir, já hoje em dia, pro padrão de hoje, cara, já é bem tarde, né?
Sim, é bem tarde. Eu falo que eu fui jogada na boca dos leões, né? Eu só tudo fui jogada, vai, tipo, vai. Eu fui tudo assim. Então, por isso que eu procuro muito esses campeonatos de jiu-jitsu. Tudo que eu posso fazer de para mim continuar em ação, eu tento fazer justamente por conta disso. Porque eu tive poucas experiências em campeonatos aleatórios, de boxe, essas coisas, né? Eu tive muito pouco. Enfim. Cara, foi o mundo entrar em outro universo para mim, né? Porque uma cidade pequena, que era a minha, vim para uma cidade grande. Eu, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu morei numa comunidade com pessoas que eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém. Eu tinha o Ian, e geralmente não tem muita ligação muito com um homem, eu não vou ficar ali, né?
Claro.
Geralmente você vai arrumar alguém. Na época tinha a Michelle Tavares, a Claudinha. Foi tipo assim, quem a Michelle colocou dentro da casa dela, morei com ela, morei 2 anos com ela. A Claudinha me ajudou muito, sou muito grato por tudo que a Claudinha me ajudou e tudo. Então foi assim, foi um início de tudo ali. E era muito, né? Tipo, onde eu olhava, tipo, era UFC, 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 era normal. Você falava: caralho, todo mundo, nossa,
Não,
pingo.
pode falar, podcast é o bom, é isso, cara.
Todo mundo UFC, né? Era tipo assim, quem não era do UFC era da Bellator. Cara, só tinha evento grande, né? E eu, cara, eu vou te falar que eu nem, às vezes eu nem sabia os outros eventos. E às vezes eu olhava pra pessoa, eu nem conhecia, porque como eu tinha acabado de entrar na luta, eu nem sabia quem era quem, né? Eu sou mó famosa, assim, eu, tá, mas e quem é? Tipo, não sabia. Mas, assim, eu nunca contei, esse é segredo. Mas é sério, às vezes você vem numa fase que você nem ligava tanto, né? Tipo assim, nem via muito TV quanto a luta e tal. E acabou estando na academia que só tinha. Todo mundo tava na TV, né?
E é um outro universo, né? Você não tá acostumada.
Sim. E eu vim da. Tipo assim, eu vim do Muay Thai de lá, né? Então vim totalmente crua, comecei fazendo jiu-jitsu lá, mas, tipo assim, vim bem cru de jiu-jitsu, de wrestling, fui aprender e começar tudo aqui. Eu não sabia, vamos dizer, nem o que, que eu era o wrestling na minha vida. Eu comecei a aprender aqui mesmo, na Nova União. Eu posso dizer que eu acho muito interessante a minha primeira luta. Eu lutei, foi no Bitete, em Búzios, que foi minha primeira derrota, né? Eu tinha essas duas vitórias.
É amador ainda, né?
Não, era profissional.
Ah, eu tô olhando o teu recorde aqui, ó. Tem a primeira luta, é Thaís Rafaela, no Favela Combate.
Uhum.
Aí tem a Ingrid Schwartz.
Uhum.
E aí a terceira...
Foi tudo nocaute, né? No primeiro round,
hein? É, nocautão. É verdade, cara. É. Setembro e dezembro de 2013. Nocaute no primeiro round.
Aí a terceira que eu perdi. Que foi
isso. Viviane Pereira, isso.
Sim. Então, aí foi uma da minha derrota. O que aconteceu? Eu já tinha dado um direto, que ela entrou, ela já tava bamba. Ela entrou nas minhas pernas, eu não sabia, eu tinha acabado de chegar, eu tinha um mês de Nova União. Aí começou a entrar nas minhas pernas, joga pra baixo. E ele levantava a luta, eu batia, ela me jogava pra baixo. Ficou, achou o caminho
E levou decisão, né?
Sim, eu não sabia zero. Aí foi o Rafael Vinícius, que é o cara, meu pai, meu amuleto. Eu falo que o cara que confiou em mim acreditou, ele pegou pole. Eu falei, não, eu quero ir embora. Tipo assim, eu vim da cidade pequena, vim cá, perdi, tipo, eu não sou o que eu achava que seria numa cidade grande. São muito mais pessoas, né? Muito mais dificuldade você ser alguém, se destacar. Então, acho, não, eu quero trocar, vou embora. Ele, não, Poliana, eu vi um futuro em você gigante, a gente vai ganhar esse mundo, que não sei o que e tal. Tipo, deu a mão mesmo, me treinava pra caramba. E a gente sempre foi parceiro mesmo, sabe? Eu tive dificuldade de ficar no Rio, porque minha família, a gente mora tudo junto, unido. E aqui a gente ficava muito sozinha, e ele ficava me dando maior atenção e tal. O Rafa falo que é um paizão pra mim.
E é interessante você falar isso, porque eu acho que rola um baque, né, cara? Você tá num universo que tá todo mundo querendo a mesma coisa que você. Tem uma porção pequena que consegue e uma vasta maioria que não consegue, né, cara?
Sim, sim.
E aí você tem medo, acho que, de ficar naquele... Porra, eu lembro, eu moleque, jogava vôlei também. E aí você ouvia falar assim, o fulano entrou na Pirelli, o outro entrou não sei aonde, e você ficava lá, falava, porra, e eu, cara? Será que eu vou entrar em algum lugar?
É.
E aí eu imagino uma parada dessa, né? Tipo, você tá lá assim, o fulano foi pro UFC, fica todo mundo... E aí tem mais 500 ali, que é aquela coisinha, tipo, trabalho o dia todo, porque tem que se manter, aí faz treino quando dá, mas tá ali naquela... Eu acho que dá uma... Bate um baque mesmo, né, cara? Que você fala, caralho, será que eu vou... Será que agora... você consegue, acho que você não quer se ver naquela situação, né? Tipo, pô, eu não quero daqui 2-3 anos tá, tipo, sem querer diminuir o valor do cara, mas eu não quero ser aquela pessoa daqui 3 anos, entendeu? Batalhando, tipo, o dia inteiro só para conseguir pagar as contas e treinando à noite, assim, a hora que dá, e fazendo umas lutas amadoras, levando porrada pra caramba. Não é pra isso, né, que você tá se dedicando tanto. É difícil, né, cara?
Eu não sei se é porque a gente vem de cidade pequena, a gente fica achando assim, eu sou de cidade pequena, às vezes eu me destaco aqui, mas porque a cidade é pequena, eu sempre tive essa missão. E às vezes, se eu for para fora, eu não sou mais um, porque igual a mim vai ter um monte. Foi o meu telefone que...
Que susto, foi lá, o que eu fiz?
Meu telefone acabou a bateria. Então, tipo assim, então você vem de cidade pequena, você acha assim, não, você é só mais um lá. Mas não é, né? A gente acha que cidade grande, por ser cidade grande, tem muito mais e tal, mas não realmente se dedicar. Eu tenho muita coisa para conquistar, né? Eu tô falando que eu tenho muita farinha para comer ainda, sabe? Mas eu acho que a gente, fazendo o trabalho, se dedicando e fazendo o que tem que ser feito, a gente vai ganhando aos poucos e vai chegando aonde a gente pretende chegar, né?
Exatamente. E como é que foi a ida pro UFC? Você sonhava com isso? Porque tem gente que realmente queria que ela tá lutando em alto nível, mas, por exemplo, eu tenho amigo que luta no Bellator e o cara fala, porra, eu tô feliz aqui. Tipo, e não é hipocrisia, porque o cara fala pra mim, tipo, em off, assim, tipo, não, os caras me tratam bem, a minha vidinha tá boa assim, não quer... eu acho que não vou falar que ele não tem ambição, porque o cara tá no num evento topo também. Mas ele fala assim, não, cara, tá legal ali, tô legal. Você esperava um convite de qualquer lugar ou o objetivo era o UFC e chega o convite, é sonho realizado ou não foi assim?
Cara, eu acho que a gente vai... eu acho que o UFC é o pico, né? O topo lá em cima, né? Então, acho que todo lutador planeja tá lá em cima, tá dentro do UFC, lutando com os melhores do mundo. O UFC, eu acho um evento totalmente diferenciado. Quando eu assinei com o XFC, eu já fiquei super feliz. Era um evento internacional, um evento que eu vinha de uma derrota para começar a voltar as vitórias, né?
Uhum.
E eu falei que eu, no XFC eu andei só com o pé direito.
Massa, né, cara?
Foi um atrás do outro, foi um nocaute atrás do outro, foi muito bom. Eu ganhei, tipo, o GP da categoria, eu ganhei o cinturão da categoria. E eu que na época escolhi, eu falei, eu quero lutar com a Silvana, que é a mais dura. Eu que escolhi que lutar massa. Com ela, e ela era campeã do GP também. Eu falei, não, vamos lutar com ela, vamos pegar a mais dura do evento. E quando veio a contratação do UFC, cara, foi, pô, é um dia mais feliz da minha vida. Eu acho que é o que todo mundo planeja, né? Todo lutador, acho que pretende chegar no UFC, subir em cima daquele octógono, sabe? A gente fala muito sobre isso, cara, subir lá em cima é diferente de todos. Não tem palavra pra falar o que é subir em cima do octógono do UFC. É muito diferente, é uma pressão muito grande, são muitas coisas atrás da gente ali, sabe? Eu falo que até hoje eu, Poliana, não consegui me soltar dentro do octógono. Tipo, eu não ainda
sério,
não.
Sério, cara, fiz, ainda?
Não consegui soltar. Tipo assim, eu tenho muita coisa aqui dentro que não. Eu vejo que lá dentro, quando eu vejo as minhas lutas, eu falo, cara, por que que não solta? Tô dizendo assim, até das vitórias, sabe? Eu falo assim, cara, tinha coisa pra soltar, por que que não solta? Parece que tá meio travado ainda, né? Sabe? Não sei. Mas. O Rafa fala que eu sou muito competitivo, então pode ser isso, que às vezes eu mesmo, às vezes dou uma travada por conta disso.
Entendi.
Mas foi muito rápido, até minha luta contra a Siuri Kondo, mas ela foi 33 segundos, né? Foi uma luta muito rápida. Mas ali poderia ter soltado mais, porque ela era trocação, sabe? Eu acho que eu pegando alguém da trocação pode ser que eu consiga me soltar tudo que tem aqui, sabe?
Você acha que ainda rola um deslumbre? Eu fiz no meu podcast com o Rodolfo Vieira. O Rodolfo, pô, cara de competição, assim, em altíssimo nível no jiu-jitsu e tal, né?
Sim.
Porra, cheguei lá, falei, não, tranquilo, já passei por aqui, conheço como é que é. Tá, cara, falando, até a hora que eu sentei lá, o cara começou a botar a faixa na minha mão, eu ficava olhando o tape, assim, já tava escrito UFC, eu falava assim, caramba, cara, UFC. Aí ele ficava olhando pros lados, olha, do UFC, eu falei, cara, não acredito que eu tô aqui, cara.
Muito louco, cara, né? Vou te falar um evento meu que eu achei, assim, foi diferenciado pra mim, que eu fiquei para de olhar. Foi quando eu lutei em Atlanta contra a Lauren Miller. Eu entrei, eu achei que, cara, foi o evento maior que eu fui. Tipo assim, porque cada evento era de um formato.
Sim,
né?
Sim.
Quando eu entrei, que eu comecei lá a olhar para um lado, olhar para o outro, todo lugar tinha uns telões, não é aqueles telões grandões, eram uns menores, assim, sabe?
Uhum.
E todo lugar que eu olhava, só passava o meu olho, assim, eu falei, meu pai do céu, o que eu vi? Sabe aquele negócio assim, onde eu tô? Aí eu para de olhar, cumprimento os outros, para de olhar, finge que não tá nada acontecendo, sabe assim?
Tá tudo
que
bem, não tem nada. Vamos pro sparring, né?
Cara, é tipo isso. Mas a gente brinca que, tipo assim, a gente fala assim, quero ver um lutador não escutar o cleque da porta fechando. Que, tipo assim, separa todo mundo da cleque na hora que fecha a porta. Quero ver que lutador que não escuta aquilo, porque na fechou, já era.
Tá no foco ali, né?
A gente até brinca, fala assim, não, que pergunta lá, você tá pronto? Pronto pra quê? Pra ir embora, que era minha mãe, embora daqui.
Cara, é engraçado, o George St. Pierre falava isso também, né? Ele disse que ele curtia o momento, o ambiente, a preparação, mas ele odiava a luta em si.
Eu não gosto daquela... Falar de uma pessoa, falar do nome da outra, ai, solta logo, fica para com isso, vambora, sai essas câmeras daqui logo. Deixa a gente sozinho aqui dentro, só eu e ela, o árbitro, sai.
Aquela tensão, né, cara? E a hora que você tá lá, você consegue anular plateia, grito, essas coisas. Isso eu acho que é cara, porque é praticamente a luz apaga toda em volta, né? E fica a luz só no octógono ali, cara. Como é que é barulho, grito, distração?
Cara, eu sempre... Porque eu tenho meio déficit. Então, eu tento focar muito na pessoa e escutar o córner. Eu consigo escutar os dois córners. Quando é brasileiro, eu consigo escutar tudo que tá dizendo. E em inglês, a gente tem uma palavra ou outra do que tá falando, né? Eu não falo inglês, né? Uhum. Então, eu tento ao máximo escutar meu córner. E eu escuto claramente. Eu não consigo ficar escutando muito torcida. Tipo assim, às vezes você escuta um assim, uhum. Mas não é uma coisa, tipo assim... é liga o momento, tipo, tchau vocês, agora só aqui embaixo, que importa,
a hora,
né?
Que você acerta um socão, assim, que a galera vai... Você vai no momento então, ou nem faz diferença?
Um momento que aconteceu isso foi na da Japa, né? Que foi da Siuri e eu não lembro de nada. Entrou. Entendeu? Tipo assim, o que aconteceu? Entrou a polimal, né? Bateu lá, entrou a polimal. Uhum. Mas porque foi muito rápido também, né? O chute encaixou, já entrei com uma sequência de golpes e acabou a luta. Então foi tudo muito rápido. Então eu não escutei a torcida gritando. Lógico que depois que acabou, o árbitro acabou, aí eu fiquei no octógono, sim, de ok.
Replay,
sim,
e tal, né?
É, mas agora no momento eu não escutei gritos nem nada, assim. É muito cara. Mais. A única coisa que eu escutei é falar assim, o Dedé falando, não chuta! Aí eu vou lá e pum, chutei. Deu certo dessa vez, mas tem duas dando errado. Então
pois...
é melhor não chutar mais.
Escutar
tudo o... foi do chute.
Escutar o Dedé o lá, né, cara?
É.
Ó,
é,
vamos fazer o seguinte. Vamos ficar em contato e a hora que tiver uma luta marcada, eu queria fazer outro com você. E bora. A gente dá uma olhada na luta da pessoa, vamos dar uns pitacos, a gente fala mal dela aqui, a gente faz um... a gente faz uma festa, fechou?
Show, show de bola.
Eu vou deixar você aí, então. Mulher da correria, cara, nunca... É bom,
nossa,
né?
Senhora.
Mas é bom, antes ocupada do que sem nada pra fazer, sempre, né, cara?
A mulher ainda falou assim, esqueci de falar essa parte. A mulher ainda falou assim, não, mas você pode ir agora, até 12h30 você chega lá no Leblon. Eu falei, aham, eu vou de avião, pegou um helicóptero. Vai vazar no Leblon, 12h30 da tarde.
Você
eu tô na
luta
feira.
No UFC, você é rica, pega um helicóptero aí, vai lá. Né?
Tipo daquele.
Nossa, cara, que dia, é de sacanagem, né, cara?
É, mas passou. Agora vamos ver o que eu faço. Mas tô com coronavírus.
Já cinco, estamos de boa. Ó, fala como é que o pessoal te acha, passa Instagram, site, e-mail para contato. Se tiver patrocínio, quiser falar do patrocínio, pode falar. Se o que eu puder
qual
ajudar,
que é o e-mail? Gente... Qual é o meu Instagram?
Eu vou aqui para você, peraí.
É porque é diferente o escrito, né? Eu acho que é Poliana Botelho, underline, UFC. Confere aí.
É isso mesmo.
Celular.
É Poliana Botelho, underline ali, UFC.
Boa.
Pega a Poliana lá, todo mundo. Dá aquela
moral. Meu e-mail tem ali no Instagram. Todo mundo segue lá.
Eu vou falar aqui também, peraí. Vamos ver. E-mail. É poli_botelho@hotmail.com.
Isso aí.
Quem quiser patrocinar, parceria, isso manda aí. Lá. Instagram, faz tudo.
Isso aí.
Muito massa.
Valeu, valeu, valeu.
Poliana, brigadão de coração. Torcida sempre sua aqui, vamos falando e quando marcar uma luta, alguma coisa, a gente faz outro.
Show, vamos fazer sim, com certeza. E brigadão pelo espaço aí, espero sempre. Contar nós mais uma vez aí, brincar um pouquinho aqui, falar um bocadinho.
Fechado, então. Poliana Botelho, pessoal, valeu, brigadão.
Valeu, valeu.
Valeu.
Ouça.